Também, e imagem, conseguem ver alguma coisa?
Imagem não. Imagem não. Não, então ligamos daqui mais 5 minutos, está bem?
Estão a ouvir-nos? Um, dois, escuto?
Tem sim.
Ok.
Tem, perfeitamente. Perfeitamente. Sim, já vemos, já estamos a ver. Já estamos a ver. Sim, estamos a ver. Estou a ver o senhor
Perfeitamente.
deputado e a senhora deputada. Estamos a ver. Vou chamar o embaixador.
Tem José Correia? Tem som? Senhor deputado, muito bom dia.
Bom dia, Sr. Embaixador. É um prazer revê-lo. Estou só a tentar, como tivemos que mudar de plataforma aqui de comunicação, tenho alguns dos seus deputados que estão também nos seus gabinetes. Estamos a tentar só que entrem também nesta reunião.
Muito obrigado. Peço desculpa desta alteração, mas são as vidas que cada um
É
tem que
evidente, é
gerir.
evidente. Estamos
Aqui
todos
hora aparece.
desculpados, Sr. Embaixador. Considerem-nos todos desculpados.
Pronto, esperemos que sim. Eu tenho aqui também o Dr. José Correia que me acompanha neste encontro
Muito
da
bem, nós
Embaixada.
em princípio, o Sr. Embaixador, estamos a tentar fazer a ligação com os outros seus deputados que estão fora aqui da sala de reuniões. Vamos só esperar um minuto, se me permite. Está bem, Sr. Embaixador?
O senhor deputado, contando que esperaram pela nossa parte, quem somos nós para dizer que esse minuto não. Porque é que a coisa não funciona? Isto está com. Aqui.
Muito bem, Sr. Embaixador, muito bom dia. Vamos então recomeçar. Entretanto, com certeza que os seus deputados poderão entrar. Eu queria naturalmente cumprimentar o Sr. Embaixador e a equipe que está consigo e dizer-lhe que é um gosto revê-lo. O Sr. Embaixador está num posto muito importante. Nós tivemos a oportunidade, entretanto, o grupo parlamentar de amizade Portugal-Angola foi constituído, está em pleno funcionamento. Tivemos a oportunidade de ter uma reunião e de convidar, e brevemente estará aqui connosco também o Sr. Embaixador, vamos recebê-lo aqui na Assembleia e estará connosco numa reunião de trabalho e almoçará connosco, o Sr. Embaixador de Angola em Lisboa. Tivemos a oportunidade também de ter uma reunião entre nós e os nossos homólogos na Assembleia de Angola, portanto do Grupo de Amizade de Angola com Portugal ou com os países da Cplp. E, portanto, neste conjunto de iniciativas que nós estamos a tomar, digamos, não queríamos saltar a possibilidade de manter este, de ter uma conversa com o Sr. Embaixador e trocarmos algumas opiniões sobre, digamos, tentando fazer um ponto da situação das nossas relações com o país irmão que é Angola e com Angola. Portanto, estarei eu presente, estará também, já vejo que estão os outros deputados presentes, está a senhora deputada Paula Santos, a senhora deputada Eurídice Pereira, estará também a senhora deputada Palmira Maciel, e a senhora deputada Gabriela Fonseca, portanto, do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola. Eu talvez lhe desse a palavra, Sr. Embaixador, porque o Sr. Embaixador é que tem muito para nos dizer, e de maneira que dou-lhe a palavra, Sr. Embaixador, se me permite.
Sr. Deputado, Presidente deste grupo, muito obrigado por se lembrarem de nós aqui na Embaixada em Angola, senhoras deputadas, porque realmente aqui está a prova provada desta presença feminina no Parlamento, ativa, dinâmica e interessada, porque, pelos vistos, pelo que me acabou de dizer, só temos senhoras deputadas a acompanhar esta sessão, o que também anima-me sempre, como feminista que sou, anima-me sempre. Mas queria dizer-te que temos muito gosto em partilhar algumas ideias, ou pelo menos comentar um pouco a situação que temos vindo a viver nestes últimos meses, uma situação que não deixa de ser sempre atípica, porque, na verdade, como se lembra o Sr. Deputado, quando eu cheguei aqui, 6 dias depois, o país fechou. E esse fecho ainda hoje existe, nomeadamente mais mitigado, mas em termos de fronteiras, em termos de uma cerca sanitária que continua a existir à província de Luanda. Tivemos durante muito tempo, o ano passado, os voos para Portugal limitados e que depois, graças a uma cooperação que eu devo aqui realçar com as autoridades angolanas, conseguimos, ao contrário de outros países da Cplp, ter, penso eu, que no ano passado, em termos de voos humanitários barra voos de repatriamento, cerca de 70 voos, o que nos permitiu, dentro do possível, dar respostas à comunidade portuguesa e dar respostas, sobretudo, à comunidade empresarial portuguesa que aqui reside, que aqui trabalha e que teve que lidar com estas restrições de movimentos, não só em Angola, deles próprios, mas também das suas equipas de trabalho, porque tiveram naturalmente tudo isto efeitos e consequências no negócio. A situação em Angola durante este último ano foi permitido assistir, e recordo que estamos a entrar já num período pré-eleitoral de preparação para as eleições de substituição ou não do presidente João Lourenço, mas dizia eu que a situação aqui, quando eu cheguei, já era uma situação complicada em termos sociais, económicos e financeiros. Depois, sobretudo em parte derivada à questão do preço do petróleo nos mercados, que tem vindo a crescer paulatinamente. Na verdade, a última vez que eu consultei os preços do Brent, já falávamos em cerca de 70 euros, 70 dólares, o que é bastante importante e significativo quando este orçamento angolano foi preparado com base no barril de Brent a 35 dólares, penso eu. Portanto, já deixando alguma margem para muitas destas imensas reformas que são necessárias neste país, para que Angola, ao fim de quase 20 anos de estabilidade, possa encontrar o seu rumo. Na verdade, não só tem este problema do preço do petróleo e da redução da produção também de petróleo, como também acresceu a questão da pandemia que a todos afeta e todos e a todos continua a afetar. E naturalmente, países que não fizeram ainda grandes investimentos, mesmo quando havia mais possibilidades, grandes investimentos na saúde, nas instituições todas ligadas à saúde, esta questão da pandemia criou grandes medos, grandes receios e mesmo até algumas respostas por vezes desajustadas em termos de aquilo que nós chamamos de liberdades e garantias. Mas na verdade é que, passado mais de um ano, a situação em relação à pandemia não parece atingir proporções alarmantes. Naturalmente que quanto mais testagem for feita, mais casos irão aparecer, mas talvez porque estas decisões tenham sido tomadas de uma forma antecipada e atempadamente, de fecho de fronteiras e de fecho da colocação de uma cerca sanitária à província de Luanda, onde vive a maioria dos angolanos, parece que tem dado resultados. Parece que tem dado resultados, os casos não são imensos, os casos graves não são imensos e também a resposta do Sistema Nacional de Saúde não tem sido particularmente desajustado, tendo em conta as vulnerabilidades que têm. O que acontece é que eles lançaram já o processo de vacinação, primeiro com vacinas da AstraZeneca vindas da facilidade COVAX, depois já chegaram Pfizer e vacinas também russas, e na verdade aquelas pessoas que se apresentam para vacinação normalmente têm essa vacinação. Trata-se de uma população muito jovem, nós sabemos, mas também esta ideia que nós tínhamos inicial, que países com temperaturas muito elevadas, quentes, países com muitos jovens, a Covid não tinha tanto impacto, nós temos vindo a perceber que não é bem assim e, portanto, o esforço continua a ser feito aqui de vacinação. Vacinação, nunca poderemos dizer que é uma vacinação em massa, mas uma vacinação, sobretudo naqueles que têm contactos ou que fazem parte de grupos mais vulneráveis em termos dos seus contactos sociais. Eu lembro sempre que quando grande parte desta população vive no seu dia-a-dia no pica-pau, chamando pica-pau aqueles que visitam as lixeiras e os caixotes de lixo diários, estas situações de lavar as mãos, de usar uma máscara, etc., são situações que o preocupam muito menos. Na verdade, se não andam neste pica-pau, se não andam no informal de manhã, têm que sair dos moceques onde não há água, portanto, às vezes não são propriamente as maiores preocupações. Não são seguramente as maiores preocupações na sua vida, sabem mesmo, se não saírem, se não andarem no lixo, a catar lixo, não terão muitas vezes a possibilidade de vender algo para depois ter a sua única refeição do dia. Com isto eu quero dizer que a situação económica e social também se degradou bastante, degradou-se bastante em Angola nos últimos anos, na verdade, criou cada vez mais, eu noto desde que aqui cheguei, mais pobreza, mais vulnerabilidade em populações que já estavam vulneráveis, mas também criou uma falta de futuro para muitas, para uma faixa de população onde se incluem crianças de 4 anos que nós, hoje em dia, vemos na rua, diariamente, de 4, 5 anos, ou no lixo, ou a pedir esmola. Isto foi algo que eu notei e muito nestas últimas, nestes últimos meses, ou pelo menos nos primeiros meses que eu aqui notei muito, como também nos faz questionar, afinal, que tipo de modelo de desenvolvimento económico este país está a apostar, ou se tem realmente um modelo de desenvolvimento económico. Quando nós vemos que, depois de grande tempo de vacas mais bem alimentadas, situações continuam a existir e a vir à luz do dia, que existem casos de corrupção que, na verdade, fazem parte e continuam a fazer parte da agenda do Presidente da República, mas que, na verdade, é a altura também de ser partilhada com os cidadãos, porque o combate à corrupção deve ser mesmo um desígnio sempre nacional, porque toca a todos. Esta ideia de que toca apenas a alguns, não, empenha o futuro do país, empenha sobretudo o futuro de jovens do país. Portanto, este combate à corrupção que o Presidente João Lourenço lançou não perdeu, diria, o sentido, mas começa a correr o risco de perder fogo ou cair em descrédito quando, como sabem também recentemente, tivemos um caso de desvio de dinheiros com um membro da Casa de Segurança do Presidente da República. Portanto, se me perguntarem se tem sido efetivo o combate à corrupção, eu diria que o combate à corrupção mostrou, ou pelo menos tem vindo a mostrar, que este sentimento de impunidade deixa de existir. Por outro lado, todos temos a noção que podíamos ter ido mais longe. E depois temos a noção também que, quando estes casos agora são casos de muito próximos do Presidente, faz-nos questionar alguns se, na verdade, quando estamos perante estes sistemas de desvios de dinheiro, etc., ou a conivência de círculos de pessoas com importantes funções à frente do Estado, e, na verdade, alguns deles até estão encarregues de auxiliar o combate à corrupção. Portanto, é uma agenda presidencial, tem vindo, ocorre o risco de perder o fogo e do crédito, até porque também esta aproximação das eleições é algo que pode também limitar um pouco a dinâmica desta ação. Por outro lado, aqueles que me ouviram quando fui à Assembleia e louvei, porque foi, na verdade, aquela sensação que eu tive logo quando cheguei, o nível da imprensa, eu atrevo-me a dizer que um dos retrocessos que me parece que tem aparecido nestes últimos tempos, nomeadamente com a pandemia e a crise que está instalada, um deles é um retrocesso das conquistas, dos avanços que tinha a ver com a imprensa, que é o nível da abertura que tinha a comunicação social, que hoje me parece que, salvo raras exceções, se vai fechando. Atrevia-me a dizer também que o nível de sensibilidade para dialogar já foi bem maior que o atual, mas, na verdade, isto é uma aproximação que temos também que ter em conta para as próximas eleições. O senhor deputado quer que continue?
Muito obrigado, senhor embaixador. Eu talvez sugerisse o seguinte: eu Enfim, nestas primeiras reuniões são sempre muitas reuniões mais de... Agradeço-lhe muito a sua exposição. Como também temos pouco tempo, digamos assim, em função do que estava combinado, eu iria passar a palavra às senhoras deputadas para porem alguma questão e cumprimentá-lo necessariamente, senhor embaixador, e depois faríamos uma, enfim, uma nota final. Eu julgo que está connosco também a senhora vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, a senhora deputada Eurídice Pereira, está à distância, mas está connosco, e eu passava-lhe a palavra. Muito bom dia, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Senhor embaixador, os nossos cumprimentos e desejos, obviamente, de bom trabalho. Admitindo estes primeiros contactos, ou pelo menos o primeiro contacto, é um contacto que eu diria, acima de tudo, se calhar de simpatia, mas eu ousaria, até porque o senhor embaixador, com a sua exposição, abriu um pouquinho a porta e eu vou aproveitá-la, para abordar aqui rapidamente, muito rapidamente, sem grandes enquadramentos para não tomar muito tempo, três questões que me parecem, enfim, importantes e que convinha perceber. Está-se a aproximar o tempo da conferência da CPLP, vindo a Angola a assumir a sua presidência. E sabendo nós que Cabo Verde tem batido muito na tecla da questão da mobilidade entre países da CPLP, obviamente balizados, como se sabe, gostaria de perceber, senhor embaixador, aí por Angola e mesmo ao nível da embaixada, como é que faz a leitura deste dossiê, que é particularmente importante, mas obviamente que tem que ter um tratamento respectivamente delicado, mas do meu ponto de vista com a abertura necessária para ter uma concretização, eu não diria ampla, mas os primeiros passos, entendo eu, deviam ser dados. Uma segunda questão que se prende com o mundo empresarial tem a ver com o facto, sabemos nós, que existem...
Portanto, eu acho que com estas ideias...
Alguém tem o micro ligado e perdeu o raciocínio?
Cometam erros.
Bom, vou tentar recuperá-lo. Tem a ver, como dizia eu, com o mundo empresarial e com o facto de existirem dívidas já de alguns anos, eu identificaria talvez 2015 dívidas a empresas portuguesas, e se eventualmente a Embaixada está a acompanhar este dossiê, e se temos sobre ele alguma novidade. Por fim, existem portugueses que nasceram em Angola, que vieram para cá relativamente cedo e que constatamos terem dificuldade, não obstante a lei o permitir, têm dificuldade junto das conservatórias em obter a respectiva nacionalidade angolana, até porque nasceram mesmo lá. Se há também algum acompanhamento mais específico por parte da Embaixada relativamente a este dossiê. E termino, voltando a manifestar a nossa disponibilidade doravante para os trabalhos que se entenderem e desejar-lhe mais uma vez também bom trabalho, Sr. Embaixador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar o Sr. Embaixador. Creio que neste trabalho que agora iniciamos do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola é importante este acompanhamento e percebermos não só poder ter informação mais atualizada sobre a situação, neste caso concreto em Angola, e agradeço o conjunto de elementos que deixou na sua intervenção inicial desta reunião, porque creio que do trabalho que pretendemos desenvolver é, de facto, um elemento relevante. Eu gostaria também, aproveitando a oportunidade, de poder-se só colocar um, não é propriamente uma questão, mas se o senhor embaixador podia nos dar aqui um breve traço, fez uma caracterização sobre a situação em Angola, gostaria só de perguntar sobre a comunidade portuguesa, ou seja, na sua opinião, o que é que seria relevante referir relativamente à comunidade portuguesa. Há uns meses tinham-nos chegado preocupações, por exemplo, com os portugueses que desenvolveram atividade profissional em Angola, e em particular aqueles que regressaram a Portugal. Havia registros de dificuldades, por exemplo, que esse tempo que foi trabalhado em Angola, para efeitos das pensões. Gostaria só de perguntar se esta é uma questão que já está ultrapassada, se não está, ou seja, mas principalmente como é que a Embaixada tem acompanhado a comunidade portuguesa em Angola. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se a Sra. Deputada Palmira Maciel está também ligada, julgo que estará.
Sim, sim.
Muito bom dia, Sra. Deputada, muito obrigado.
Só para cumprimentar o Sr. Embaixador, cumprimentar todos os colegas e agradecer-lhe desde já a disponibilidade e a forma com que nos apresentou algumas informações sobre Angola. E agradecer mais uma vez, desejando-lhe um bom dia e é só.
Sr. Deputado.
Eu julgo que o Sr. Deputado Gabriel Fonseca está desligado ou está conectada? Não tem o microfone ligado?
Já tenho.
Ah, muito. Bom dia, Sr. Deputado, é um gosto revê-la. Faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento os colegas e, naturalmente, cumprimento e agradeço a presença do Sr. Embaixador de Portugal em Angola, que já nos deu alguma informação sobre a situação em Angola e que nós também vamos tendo conhecimento por outras vias, mas realmente estes encontros serão muito importantes para o estabelecimento dos laços e transmitir também as nossas preocupações com a situação que se passa em Angola, com a situação da comunidade portuguesa em Angola e, portanto, teremos oportunidade de trabalhar todas estas questões nos próximos encontros. Eu tenho que ser muito breve porque eu vou ter que sair para ir apanhar a vacina. Muito obrigada e continuação de um bom trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Embaixador, tem aqui um conjunto de questões postas pelos senhores deputados. Eu aproveito até estas intervenções para, enfim, falar-nos também da comunidade portuguesa, da situação da comunidade portuguesa, dos seus problemas neste momento difícil, a questão das viagens, a questão, das quarentenas, etc. E, para não me esquecer, de maneira nenhuma, convidar o Sr. Embaixador para, quando estiver em Portugal, com certeza que o fará, breve trecho, que é nosso convidado para podermos, enfim, pessoalmente também trocar impressões e perceber melhor a realidade da situação das nossas relações bilaterais ou no quadro regional. Sr. Embaixador, faz favor, muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado também pelas perguntas. Eu começava já com o Sr. Presidente, a deputada Beatriz Pereira, que me falou da CPLP. É verdade, a CPLP, a próxima cimeira da CPLP terá lugar em Angola, já deveria ter acontecido o ano passado, para que houvesse aquilo que se chama esta, esta passagem de testemunho do, da presidência para o tempo da Cplp de Cabo Verde para Angola. O facto de Angola não ter conseguido ou não ter querido receber a Cplp o ano passado, durante o tempo de pandemia, não deixa de ser significativo, porque Angola tem vindo nos últimos tempos a mostrar muito, ao pretender-se afirmar muito, a sua diplomacia com a colocação de vários diplomatas e organizações internacionais, regionais e sub-regionais, portanto uma grande afirmação da diplomacia, que tem também uma contínua afirmação do poder ou da influência de Angola em alguns temas importantes, como é o caso da região dos Grandes Lagos, etc. Mas, na verdade, esta cimeira só faz sentido se for uma cimeira já sem ser virtual, e é o que vai acontecer, e diz muito bem, senhora deputada, um dos temas é o tema da mobilidade. Eu, quando falei deste grande desafio, que é o modelo de desenvolvimento económico que Angola tem ainda que acertar, porque ainda não diria que está, é um desenvolvimento que se apoia na diversificação económica, etc., mas que tem que ser devidamente assumido, da mesma maneira que esta agenda da corrupção tem que ser assumida por todos e não apenas uma agenda do Presidente, tudo isto leva o seu tempo. Mas quando falamos de mobilidade, e eu aqui falo um pouco porque trabalhei em tempos passados também a Cplp, e esse era um dos temas já na altura, parece que Angola está também finalmente a entender que não tem que ser sempre um caso especial em algumas questões, porque teve uma guerra civil, porque teve um tempo ainda curto de estabilização. Não, tem que começar, da mesma maneira que acontece quando se fala da atração de investimento estrangeiro para o país, tem que perceber que compete hoje em dia com todas as outras economias africanas e, no caso da Cplp, que tem que alinhar pelo mesmo tipo de padrão. É óbvio que a mobilidade, tal como está a ser pensada, e eu acho que tem todas as condições para ser aprovada aqui em Luanda, mesmo que depois a aplicação concreta do regime já nos traga outras inovações, mas parece-me que Angola está finalmente alinhada com o resto da Cplp, como também Moçambique, para esta mobilidade, que na verdade vai ser sempre uma mobilidade, eu diria, para Portugal. Sempre uma mobilidade que se torna mais ligeira ou mais facilitada para Portugal. Nós, aqui com Angola, temos vindo também a trabalhar outras áreas, como, por exemplo, um programa que permite a quem termina os estudos estar um tempo, um ano, a fazer uma mobilidade especial em Portugal, mas que Angola, que tem sempre algum receio de vinda de outros países e outros profissionais e outros para o seu país, está agora numa maior ou numa mais receptiva posição em relação a estes temas. A cimeira vai ter lugar aqui no próximo mês. Espera-se também que marque de uma forma muito especial este interesse que a Cplp passou a ter para outros países, com a entrada de vários países observadores. Quando eu aqui cheguei, tentei perceber, ou tentei entender de novo, qual era o tipo de interesse que Angola tinha em relação à Cplp, porque muitas vezes, tendo eu depois passado para outras vidas, no caso da Ibero-Americana, etc., perceber até que ponto é que esta Cplp era também assumida por Angola, que tem também, como sabem, uma relação especial com o acordo ortográfico. E eu acho que Angola agora está também nesta perspectiva da afirmação da sua diplomacia, da sua influência, a assumir e vai assumir uma liderança mais efetiva da agenda da Cplp durante o tempo que assume o secretariado para o tempo. Em relação ao mundo empresarial e dívidas, ser deputada, acredito, faz parte da minha agenda diária. Eu próprio já me tornei quase um perito em contas, sendo mero jurista, mas na verdade existem vários tipos de dívidas e estas as primeiras que me preocupam são dívidas que estão certificadas e novamente que acabam em 2017. É verdade que a situação não tem sido o tempo mais fácil para Angola fazer pagamentos, mas é verdade também que tem feito um esforço nesses pagamentos, esforço esse que no ano passado permitiu uma redução da dívida às empresas portuguesas, ou um pouco encapotada, porque na verdade o pagamento que foi feito foi apenas uma empresa portuguesa, é a empresa que é a empresa que fornece o oxigênio aos hospitais em Angola. Mas na verdade há um esforço. Cada uma das empresas, e falamos de um universo de 40 empresas, eu tenho vindo a utilizar estas autoridades que, uma vez que no caso de algumas empresas as dívidas não são tão significativas, e nomeadamente algumas das pequenas e médias empresas que me preocupam, as grandes empresas naturalmente também têm a preocupação, porque são outras dimensões, mas as PMEs e as peixas, pequenas empresas, muitas vezes são aquelas que me preocupam, porque estão muitas vezes elas dependentes da sua sobrevivência de receber ou não pagamentos que têm em atraso. Mas temos vindo a trabalhar com eles no sentido de pelo menos essas serem reduzidas, acabadas. Não vale a pena continuar com um número de 40, uma lista de 40 empresas que reclamam os seus créditos, quando na verdade, se fizerem um esforço, no ano seguinte só têm 27 empresas a reclamar. É uma questão de uma estratégia que as autoridades angolanas podiam ter, mas na verdade ainda não tem sido assim. Temos estado em contacto permanente sempre com a Ministra das Finanças e as autoridades todas do Ministério das Finanças, no sentido de ir reduzindo essas dívidas. Existem outras que já me começam a preocupar, que são dívidas que aparecem a seguir a 2017, e falamos das dívidas, como sabem, falávamos de dívidas certificadas, muitas delas nem sequer foram certificadas, e falamos de dívidas que já surgiram a seguir a 2017. Mas, de novo, o meu tempo da AICEP, onde fui administrador, ensinou-me que as empresas, quando vêm para os mercados, quando se internacionalizam, não só devem ter estratégias bem definidas, como devem ter também um músculo financeiro que lhes permita, em alguns casos, ter face a este tipo de atrasos. São atrasos de pagamentos que eu sei que preocupam as empresas, como preocupam a mim. Eu falo, por exemplo, já de algumas dificuldades de pagamentos à Tecnovia, que aqui continua a exercer as suas funções e a sua atividade sem nunca ter reduzido mesmo durante a pandemia, porque sabe que está a fazer algo para o presente e para o futuro de Angola, mas há outras empresas também que têm problemas e que é também bom, uma vez que vão receber o meu colega um dia destes, passarem desse tipo de, também de informação. Ou seja, as empresas não se devem nunca substituir ao Estado, neste caso, em Angola, portanto, fizeram o seu trabalho, deverão ser pagas. Depois, quando devem ser pagas, devem elas próprias fazer aquilo que querem com os seus créditos, pois reinvestir, aplicar no país, aplicar na sub-região ou na região, que é cada vez mais a visão que se pretende para as empresas que estão aqui em Angola. E, por outro lado, se for o caso, também expatriar lucros, dividendos, seja o que for. O que nós não podemos continuar é também esta ideia que as empresas, nomeadamente as empresas portuguesas, tenham que se substituir ao Estado, nomeadamente na criação de emprego e na manutenção de emprego, que durante o tempo desta pandemia foi muito visível com a impossibilidade de, tendo obras paradas, de despedir. Na verdade, as empresas portuguesas deram um sinal muito bom, muito honrado e muito importante, foi evitar ao máximo despedimentos e aguentando de uma forma resiliente o tempo que tivemos no ano, que vivemos no ano passado. Devo fazer aqui claramente, sem margem para dúvidas, um louvor à forma como as empresas portuguesas se mantiveram aqui, mostrando, ao contrário de outros países, que as empresas portuguesas não vêm ao mercado angolano, mas estão no mercado angolano, fazem verdadeiras parcerias para presente e para futuro. Portanto, Sra. Deputada, essas são as preocupações sobre as dívidas, vamos mantendo, esperando sempre que estas dívidas não vão elas próprias aumentando, mas isso lá está, é algo que as próprias empresas devem saber gerir. Em relação aos angolanos nascidos cá e que saíram, é um processo que é complicado. Eu, aliás, devo sempre dizer, sempre que tenho algumas críticas, ou que me fazem críticas ao funcionamento do consulado português em Angola, seja em Angola, em Luanda, seja em Benguela, digo sempre que nós temos um trabalho praticamente de 7 consulados em França, mas que damos uma boa resposta, e damos uma resposta sempre atempada e, devo dizer, até bastante mais ágil do que os angolanos fazem em relação aos portugueses. Isso é realmente um dos temas que nós temos que vir também, aos poucos, a trabalhar, nomeadamente a relação também com os luso-angolanos, que, como o Sr. Deputado, o Sr. Presidente imagina, aos poucos vão tendo outras mentalidades, e há aqui uma alteração de um chip que nos pode vir a nós, Portugal, a ser interessante e vantajosa. A Sra. Deputada Paula Santos, que também cumprimento, falou desta comunidade portuguesa que, na verdade, teve uma ligeira redução com o regresso de portugueses durante este ano de pandemia, mas que nós não sentimos realmente uma grande alteração na sua composição, até porque é uma comunidade que tem um grande peso de luso-angolanos aqui, é uma comunidade também que tem uma grande parte, ou uma grande dimensão, daqueles que vão e vêm regularmente, e é também uma outra comunidade que é muito resiliente, porque já passou por muitas coisas, nomeadamente aqueles que estão fora de Lubango, e refiro-me à província de Lubango, pessoas que nunca saíram de Angola, é a comunidade portuguesa, e por isso mesmo até devem continuar a ser algo de um apoio especial do Estado português, como foi, aliás, agora com a criação do consulado honorário em Lubango, e uma tentativa que estamos a levar a cabo de dar apoio à escola portuguesa de Lubango. São aqueles portugueses que, na verdade, nem nunca saíram daqui e que vivem e trabalham na região centro e sul de Angola. A senhora deputada falou muito do tema da escola. Esse também é um dos temas que me preocupa. Devo dizer, aliás, os temas das escolas portuguesas em Angola preocupam-me. Preocupa-me a escola portuguesa de Luanda, cujo futuro importa também que seja estabilizado. É uma escola que serve portugueses, a comunidade portuguesa, mas a comunidade luso-angolana, a comunidade angolana e mesmo alguns expatriados, e que tem agora o seu tempo contado em termos de relação que existe de gestão da escola pela cooperativa que atualmente faz a gestão da escola. Uma vez que esse contrato termina este ano, pois a questão de saber o que é que se passa, o que é que se passará no futuro, se, uma vez que me parece que já há uma ideia clara que o Ministério da Educação de Portugal não quer fazer a gestão direta da escola, que tipo de futuro podemos ter, porque parece-me que esta relação com a cooperativa irá terminar, e se falamos de um concurso internacional para a gestão da escola, convém acautelar que seja esse concurso internacional não prejudique o projeto pedagógico em si e o valor que é para a política externa de Portugal ter uma escola como a Escola Portuguesa de Luanda em Angola. Mas falo também de uns pedidos que são feitos por outras escolas e colégios privados, e outro, o caso de Lubango, para que haja uma certa atenção de Portugal, das autoridades portuguesas, para as suas situações. No privado, parece-me que essencialmente é uma proteção para os seus estabelecimentos de ensino de maiores intervenções das autoridades angolanas, que durante este período de pandemia foram muito notórias, com orientações, quem abre, quem fecha, etc. E no caso de Lubango, que eu também peço e chamo a atenção das senhoras deputadas, O caso Lubango é também uma escola que quer fazer parte do currículo português, mas que tem aquele problema de conseguir ser atrativa para professores que sejam eles próprios credenciados para as aulas, para lecionar. Ora, eles, enquanto não forem reconhecidos, não conseguem ser atraentes para essa escola. Enquanto a escola não tiver professores reconhecidos, não pode ter a reconhecimento de escola portuguesa. É o chamado, ou uma pescadinha de rabo na boca, ou neste caso até diria o coelho e o bastão, porque é preciso dar uma resposta, porque esta escola portuguesa dá uma resposta a todos aqueles portugueses que vivem na região sul e centro, e dá resposta também a muitos portugueses que estão com empresas a trabalhar nessa zona e que ou vêm com têm duas hipóteses, ou vêm sem família ou vêm com família. Se a ideia que venham com a família, realmente esta questão do ensino é importante que seja resolvida ou pelo menos dada alguma atenção. Reformas e pensões, sabemos que é um tema, nós temos estado em contacto também com o Ministério de Portugal para não só este tema das reformas e pensões, como também para que exista, de certa maneira, uma via mais facilitada para aqueles que trabalham e vivem em Angola e que, quando vão a Portugal, têm um tempo muito curto, mas que possam ter, nomeadamente no caso dos descontos para a Segurança Social, uma via facilitada para resolver as suas questões ou para colocar os seus problemas. É algo que estamos a trabalhar, a vizinha da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas aqui também lhe transmitimos esta mensagem. O Sr. Presidente falou-nos também das viagens e das quarentenas. Ora, a comunidade empresarial, na verdade a comunidade empresarial, os empresários, aqueles que trabalham para as empresas portuguesas e os portugueses que aqui vivem, têm hoje em dia, conseguimos o segundo voo. Na verdade, o ano passado já íamos a caminho de uma regularização dos voos, da operação com 3 voos da TAG e 3 voos da TAP, depois, porque basta abrir uma televisão aqui, a opinião pública e as autoridades angolanas seguem muito perto daquilo que se passa em Portugal. E, portanto, quando as notícias que nos chegavam aqui de Portugal eram as mais preocupantes da situação da Covid, é natural, aliás, eu tinha dito aqui aos meus coordenadores que lhe dava 2 dias para que a Ministra da Saúde e as autoridades angolanas tomassem medidas rápidas. E assim foi, reduziram os voos a 1 voo por semana, seja da TAP, seja da TAG. Há cerca de 3 semanas consegui que fosse incluído um ou outro voo, permitindo, portanto, já na verdade 4 voos semanais para Lisboa. Preocupante é, e foi isso que eu também disse, que voos da Air France e da KPLM sejam 2 voos semanais também. E aí eu disse tanto ao Ministro do Trabalho, como às autoridades angolanas, que me parecia que era bastante... que podia ser objeto de leituras bastante especiais se facilita a vida à Lufthansa via Frankfurt e à Air France via Paris, quando, durante o ano que passou, as únicas empresas que não saíram daqui porque se mantiveram ao lado, neste caso, dos portugueses, mas também dos angolanos e dos angolanos, foi a TAP e a TAG, sendo que a TAG também está com alguns problemas financeiros. Portanto, que me parecia bastante preocupante e desajustado que se prejudicasse a TAG e a TAP em relação à Lufthansa e à Air France. Estamos agora com estes 4 voos, não temos tido da parte da comunidade portuguesa sinais que necessitam de mais voos. Naturalmente, quanto mais voos é sempre melhor, mas até agora a comunidade não nos tem vindo a sinalizar isso, até porque continua a vigorar o teste obrigatório, que aqui não é um teste barato, reduziu o valor, mas falamos sempre cerca de 140, 160 euros o teste para viajar para Portugal, teste obrigatório também no regresso, e à chegada ao aeroporto, mais um teste obrigatório seguido de quarentena, que pode variar entre 7 e 10 dias. O que conseguimos também foi que essa quarentena passasse a ser aquilo que se chama uma quarentena responsável, ou seja, já não há uma obrigatoriedade de ficar ou no hotel ou numa instituição, mas podem fazer aqueles que têm residência cá a quarentena domiciliar. Portanto, eu diria que a vida está um pouco mais facilitada, naturalmente que tudo isto hoje em dia obedece a grandes exercícios quase de ginástica para conseguir que as empresas continuem a trabalhar, continuem a conseguir fazer a rotação dos seus efetivos, sem, por tema de quarentenas, que eu peço sempre aos empresários, por amor de Deus, têm que respeitar estas quarentenas, essas orientações, sob pena de nós podermos ser postos em causa, porque são encontrados alguns casos entre portugueses ou comunidade portuguesa que não cumpriu essas orientações. Por fim, queria dizer que, como o Sr. Presidente referiu, disponibilidade para este encontro. Queria dizer, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, a minha disponibilidade será sempre toda e terei sempre muito gosto em ir à Assembleia, ou terei sempre muito gosto, sempre que haja um tema, de fazermos este tipo de encontro. Isto é realmente também um resultado da pandemia, trouxe-nos o medo de, pelo menos no meu caso, que já tive também não só a vacina como também infectado, trouxe-nos o medo, mas também a coragem de viver com o medo durante este tempo de pandemia. Portanto, terei sempre muito gosto e estarei sempre disponível, em formato que entenderem, para estes encontros, até para me passarem também algumas dessas informações ou preocupações que têm aí. Muitas vezes, na verdade, muitas vezes eu quase que é sempre, a realidade é sempre diferente do que aquela que pode chegar a outro país, mas muitas vezes também é sempre bom ver como é que essa realidade que nós vivemos no dia-a-dia é percepcionada no outro lado. Portanto, estarei sempre, sempre à disposição e espero também que esta relação com o grupo de amizade que está constituído possa vir a ser cada vez mais dinâmica. E isto porquê? Porque no último encontro que eu tive com o Presidente aqui da Assembleia, pareceu-me que o grupo estava um pouco adormecido. Esperemos que possa ser reanimado, nomeadamente pelo grupo parlamentar Amizade Portugal-Angola. Para terminar, se me permitem também dizer que o 10 de junho aproxima-se. O ano passado, como sabem, foi o primeiro 10 de junho, e ainda bem que foi menos protocolar e muito mais efetivo e concreto. Oferecemos uma tonelada de material de biossegurança e medicamentos para Angola. Este ano, com a campanha Estarmos Juntos, Está-nos no Sangue, vamos iniciar já na quinta-feira uma campanha de doação de sangue para as autoridades angolanas, para as autoridades, quer dizer, para o Instituto Nacional do Sangue de Angola, que realmente está com falta e que eu próprio já senti quando tivemos que fazer algumas evacuações de portugueses para a África do Sul que estavam reféns do sangue. Portanto, lançámos esta campanha e quinta-feira, às 9 horas, pelo menos meio litro de sangue da minha parte vão receber. Espero que toda a comunidade e as empresas portuguesas que têm vindo mais uma vez a mostrar a sua solidariedade, a sua maneira diferente de estar neste mercado e neste país, que possam também apoiar. É uma campanha durante 5 dias, mas estarmos juntos, estarmos no sangue.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Quero felicitá-lo, aliás, muito vivamente por esta fantástica iniciativa que teve. Se me permite, eu cometi uma falha, que foi o de não dar a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, a quem peço desculpa, mas dava-lhe a palavra para a Sra. Deputada e cumprimento-a.
Obrigada, Sr. Presidente. São os constrangimentos destes meios à distância em que por vezes sucedem estes erros, mas está desculpadíssimo como calcula. Sr. Embaixador, aproveito para o cumprimentar. Ouvi já as longas explicações que deu, longas e profícuas e proveitosas e importantes, que deu às perguntas que foram colocadas as minhas colegas, também do Grupo de Amizade, e nesta altura apenas agradecer-lhe e esperar também, tal como deixou os votos, que a relação seja mais estreita e que se produzam muito mais resultados e muitas outras preocupações que há, teremos tempo, espero que presencialmente, para que entre a Embaixada, naturalmente, que faz a ligação direta com a nossa comunidade portuguesa e também com a rede consular local e aquele que é a atividade parlamentar, possamos estreitar e assim resolver os problemas dos nossos concidadãos que vivem em Angola e também da nossa ligação à comunidade angolana, desejando-lhes as maiores venturas e apenas dando nota que acaba por ser bastante simbólico fazê-lo uns dias depois dos 30 anos dos acordos de paz de Icesi, o que fez com que Angola hoje já tenha que ser uma democracia adulta e como tal tratada, tal como Portugal exigiu esse lugar na história após a Revolução. E, portanto, acredito que será profícua esta nossa relação e agradecer imenso todos os esclarecimentos que já aqui nos trouxe e também esta iniciativa, porque tem que ser com proatividade de ambos os lados que as nossas relações estreitam. Muito obrigada.
Senhora deputada, muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora embaixadora, eu aproveitava a oportunidade para agradecer muito a sua participação, dizer-lhe que possivelmente em breve teremos a oportunidade ou de o receber aqui na Assembleia ou de nos encontrarmos em Angola. Reitero, aliás, o convite ao Sr. Embaixador para na primeira oportunidade que estiver em Portugal para podermos aqui pessoalmente manter uma conversa. Queria cumprimentá-lo, queria cumprimentar toda a sua equipe, queria, se me permite, em especial, porque da última vez que estive em Angola, antes da pandemia, o Sr. Embaixador ainda não estava nesta sua especial missão, mas estive particularmente com a Sra. Cónsul e, portanto, agradeci-lhe que lhe enviasse os nossos e os meus cumprimentos. E, naturalmente, como o Sr. Embaixador compreenderá, nós desejamos-lhe uma continuação de um excelente trabalho, dos maiores sucessos nesta missão tão importante e dava-lhe a palavra e enviava-lhe os nossos calorosos cumprimentos aqui a partir de Lisboa para Luanda.
Sr. Presidente, muito obrigado pelos votos, que na verdade são sempre votos de sucesso de uma missão que só pode ser bem sucedida com esta equipa que tenho aqui em Luanda e que não me canso nunca de valorizar, que na verdade são pessoas até que, porque já cá estão há mais tempo, que aos poucos também vão regressando, sobretudo os diplomatas, para outros, vão partindo para outros países, mas na verdade só um trabalho de equipa é que permite que nós, Portugal, possamos continuar a acompanhar de uma forma correta, adequada, esta relação tão especial que temos com Angola. Eu, tendo trabalhado na CPLP, posso dizer, é uma relação única, é uma relação, já uma vez com o Sr. Deputado falámos de país irmão, eu acho que nós somos até muito mais, Sr. Deputado, Sr. Presidente, nós somos um país família, porque nós nesta relação temos a família inteira, a mãe, o pai, o irmão mais velho, o irmão menor, o irmão do meio que passou a liderar, o irmão, a sogra, o enteado, temos tudo, é realmente uma relação muitíssimo especial, que deve ser entendida, que deve ser acarinhada, que deve ser feita sempre na base desta relação entre dois países soberanos e os acordos de Bicesse, que foram, aliás, aqui muito também destacados, mostram o percurso que Angola fez até hoje. Na verdade, também uma altura que a reconciliação nacional com a história e com o passado aqui em Angola também tem que estar cada vez mais estabilizada, mas é realmente uma relação muito especial, e eu confesso que quando vim para aqui sabia, tinha esta noção, mas hoje em dia sinto-a diariamente esta relação especialíssima que existe entre Portugal e Angola. E, portanto, é muito bom que do lado dos parlamentos esta relação também se mantém, porque isto é realmente uma relação entre países, mas é muito uma relação entre povos. Não tenho qualquer dúvida que é um dos casos especiais que existem de relacionamento bilateral que Portugal tem. Senhoras deputadas, a todas, muito obrigado. Na verdade, eu não tenho nada que agradecer, porque nesta agenda, que não é uma agenda fácil aqui em Angola para o embaixador de Portugal, mas ter estas oportunidades de trocar algumas ideias e, sobretudo, ouvir também alguns comentários que me iniciam sempre algumas preocupações que existem do vosso lado, são sempre bem-vindas, são sempre, aliás, motivo de grande satisfação em dias cujas agendas podem ser complicadas.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, e até breve.
Até breve. Senhoras deputadas, muito obrigado. Até breve.
Até breve, Sr. Embaixador.